boa tarde. Vamos para a informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Já começou a Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo em Tomar. PJ deteve suspeito de pedofilia. Tribunal deixou em liberdade. PSP realiza debate com o Secretário de Estado da Segurança Social. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Beija-me depressa. Fatias de tomate. Bolo de cama. Cornucópias. Fofinhos. Queijadas de amêndoa, queijinhos de tomate. Estes são alguns dos muitos doces que podem encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra de doçaria tomarense. A cidade templária espera por si.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Quanto ao vento, vai soprar, em geral, fraco, moderado, somente nas terras altas. Ainda haverá descida da temperatura máxima na região norte. Previstos 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 17 para o Porto, Évora e Faro, 18 para Coimbra, Santarém e Lisboa e 19 para Tomar e Leiria.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar já está a ser palco para a primeira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, um evento que está a decorrer no pavilhão municipal e que assim irá continuar até sábado. Importa sublinhar quais os objetivos a atingir, que passam pela concentração de toda a oferta formativa existente no concelho. A ERT marcou presença no arranque da feira e recolheu a intervenção inicial de Hugo Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, que explicou os fundamentos desta iniciativa.
Esta ideia surgiu, de alguma forma, em contexto do Conselho Municipal de Juventude. Depois lancei também o mesmo desafio no Conselho Municipal de Educação, já em julho do ano passado, quando acertámos que esta, à partida, seria a melhor data para fazer esta iniciativa. E com um ou dois objetivos mais importantes e mais em particular. E no essencial, colocar num só espaço, ao mesmo tempo, toda aquela que é a oferta de educação e formação que existe no nosso concelho e que é rica, e muitas vezes não temos, de facto, essa noção da muita diversidade que temos no nosso concelho, e depois também há alguns que, não estando propriamente no nosso concelho, mas que podem ser alternativas e oportunidades para os jovens, para as crianças e jovens do nosso concelho. A esta questão essencial, portanto, desta oferta de educação e formação, quisemos naturalmente juntar outras iniciativas, nomeadamente mostrar alguns exemplos de jovens ou não tão jovens empreendedores, mais uma vez, principalmente do nosso concelho, mas não só.
E registro nesta feira para a presença dos agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, a começar pelo agrupamento Nuno de Santa Maria. Celeste Sousa, a diretora, explicou para a ERTE como é que aquela entidade está representada.
Trouxemos aqui alguma oferta formativa no agrupamento. Ali em destaque, o nosso curso profissional é o curso multimédia, aquele que tem mais, alunos, porque os alunos é que escolhem. E não conseguimos abrir muitos outros, com pena nossa, é certo, mas o multimédia já se leciona na nossa escola há muito tempo e com muitos resultados. Os alunos estão em ação a trabalhar e convidam depois todos a experimentar com eles aquilo que estão a fazer. Temos também, ao nível do terceiro ciclo, um percurso diferenciado, que é o curso vocacional, que nós tivemos como área específica artes gráficas, informática e comércio. Eles investigam, concebem, produzem e depois vendem.
Por sua vez, Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento Templários, também explicou à nossa reportagem de que modo está a ser feita a representação, sublinhando a forte implantação do agrupamento no Conselho de Tomar.
O nosso agrupamento, como pode constatar, é um agrupamento que está implantado em cerca de 70% do Conselho de Tomar. Daí aquele painel onde nós temos escolas das diferentes freguesias do Conselho. Deste lado temos representado por painéis e também por trabalhos de alunos a oferta formativa na área do prosseguimento de estudos, portanto cursos que visam os alunos prosseguirem os estudos no ensino superior, e depois toda esta componente do lado, do meu lado direito, que se refere à oferta formativa na área dos cursos profissionais, bem como a existência também de vários projetos internacionais. Estão ali apresentados os países em que nós temos tido parcerias e temos tido iniciativas com os vários países.
A ERTE falou depois com Horácio Silva, responsável máximo pela Escola Profissional de Tomar, que abordou a representação que este estabelecimento está a oferecer na feira, com destaque para a designada Academia de Formação.
Nós tivemos a preocupação de tentar, ainda que de forma condensada, trazer até aqui um pouco daquilo que são as atividades que se desenvolvem nas várias áreas de formação que ministramos na escola. Temos, por isso, aqui presentes trabalhos realizados no âmbito dos cursos de informática, artes gráficas, hotelaria, também no turismo e no desenho 3D. Trazemos este ano mais uma novidade, que é a Academia de Formação. Academia de Formação, que é uma nova valência que nós estamos a lançar neste momento na escola profissional, que tem duas vertentes. Formação contínua, ou seja, formação para ativos, e também orientação profissional, Academia de Línguas e apoio pedagógico para os jovens em idade escolar. Nós temos aqui uma série de atividades representadas em cada um dos cursos, em que vamos realizar ateliês ao longo destes três dias, com o objetivo único e último de mostrar a quem visita o certame um pouco daquilo que fazemos no dia-a-dia na nossa escola.
Registo ainda para outra intervenção, desta feita de Simão Francisco, o presidente da Associação Canto Firme, que também nos explicou de que forma este emblema tomarense está a marcar presença nesta feira.
Neste certame, devíamos apresentar os nossos cursos profissionais de música, em parceria com a Escola Secundária Jacomo Raton. Vamos ter vários momentos de animação com os nossos alunos já existentes no curso ao longo do dia. Vamos ter agora de manhã, à tarde e amanhã de manhã. E vimos cá mostrar o que é ser um aluno do curso profissional, quais são as saídas deste curso profissional e o que é que eles aprendem durante o curso profissional. É importante uma iniciativa como esta do ponto de vista de concentrar, de facto, as ofertas formativas no contexto. Sim, é muito importante, mas não seja porque hoje em dia toda a gente está farto de receber e-mails publicitários, já ninguém olha para os cartazes, já ninguém liga a esse tipo de publicidade. E este tipo de coisas concentradas são muito importantes para chamar a atenção para as várias ofertas para os alunos.
Falemos da oferta neste momento da Canto Firme. De facto, os cursos estão a decorrer. Como é que neste momento se estrutura, digamos assim, o ensino ao nível da instituição?
Nós neste momento temos os cursos de iniciação, música para bebês, iniciação a instrumentos. Depois temos o nosso ensino vocacional, que está ligado ao ensino articulado, aquele que é financiado pelo Estado. E temos os cursos profissionais de música. As inscrições já estão abertas, é muito fácil, é só ir ao nosso site www.cantofirme.pt e temos toda a informação e inscrição online, se entenderem. Basicamente é isto.
Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária por estar fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, refere o Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Os abusos terão ocorrido no final de fevereiro e ainda no dia 2 de abril, na cidade de Tomar, sendo que o suposto pedófilo teve como vítimas, em cada uma das situações, duas crianças, ambas de 13 anos de idade. A crescer a esta situação, as crianças são da mesma família do que o abuso. Abusador, sobrinhas, existiu. Por aquilo que a ERTE apurou junto de fonte ligada ao processo no dia 2 de abril, chegou uma denúncia à Polícia de Segurança Pública de Tomar, que logo de seguida agiu em conformidade e deteve o indivíduo. A PJ tomou depois conta da ocorrência e terá apurado nova prática do mesmo género de crime. Refira-se que o homem foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro o interrogatório, mas ficou para já em liberdade. Ainda assim, está obrigado a apresentações bissemanais no posto policial, com obrigação de comunicação ao tribunal da nova morada que assumir. Está também obrigado a não permanecer na habitação de qualquer uma das vítimas e também não pode contactar com as mesmas nem com outras crianças que tenham até 14 anos. Está também proibido de frequentar alguns locais, como escolas e suas imediações, parques infantis, associações desportivas, entre outros. E, entretanto, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de mais um suspeito da prática de pedofilia, neste caso um jovem de 19 anos, por crimes cometidos no entroncamento. Em futuros espaços informativos, iremos então desenvolver este assunto.
Rádio F, a primeira a informar.
O Museu Etnológico do Caniçal, marcadamente artesanal, constitui um ponto obrigatório de paragem para quem visita a freguesia de Madalena Bezelga e para quem pretende saber um pouco mais da festa dos tabuleiros e de outros usos e costumes da região. Ambrósio Santos é o dinamizador deste projeto particular de museu, produto de recolha de anos de objetos alusivos à faina nos campos e à festa maior do concelho. A reportagem da ERT esteve no Caniçal e falou com Ambrósio Santos sobre o museu, a sua origem e acervo.
Isto surgiu, pode-se assim chamar, por dificuldades que tenho passado na vida. A ideia era construir aqui uma habitação. Acontece que, infelizmente, tive um acidente de moto e não consegui. Tive medo de pedir o empréstimo e fazer a dita habitação. Depois, constantemente, as reservas cresciam, o terreno estava sujo, mais tarde apareceu a EDP, queria montar aqui um posto de alta tensão. Depois eu não autorizei, arranquei algumas tacas que puseram aqui no chão porque ninguém me avisava e pronto, tudo isso acabou das tacas. Depois fui abordado por eles e me diziam que tinha que obrigatoriamente ceder o terreno para pôr posto. E depois, como não tinha dinheiro, eu pedi ajuda a uma pessoa da família que é advogada e ela disse-me, pá, tu se não tens dinheiro tens que ir à procura dele, se não tapares aquele terreno, se não for tapado com qualquer coisa ou calçado ou casas, é de lei e vais ter que ceder isso. E eu então disse, pá, mas eu não tenho dinheiro, vou ter que arranjar uma forma qualquer de tapar o terreno. Então pedi a pessoas amigas, vieram cá e foi posta a calçada aqui, paguei depois aos soluços. Veio o pedreiro, fez-me uma das paredes aqui do chamado museu e eu com planta, licença, tudo atualizado na mão, apanhei uma multa de um conto e 500 porque estava a fazer uma parede ali e fui chamado à Câmara e paguei a multa de um conto e 500 com planta, licença e tudo na mão.
Mas e paguei. Assim foi nascendo o museu.
Mas paguei. Seguidamente, os pedreiros vieram fazer mais umas paredes, aparece o fiscal, fui multado outra vez, mais tarde aparece-me, ao fim de dois anos, uma multa para pagar 2.000 contos, que era quase na valia do terreno. Fui à Câmara, expliquei ao Presidente da Câmara e ele ficou de boca aberta a olhar para mim, quando eu lhe apresentei a planta, a licença e aquilo tudo. E depois então lá cederam a licença e eu, como não tinha dinheiro, fiz apenas isto. E depois comecei a decorar e daqui começou a nascer o museu.
Jorge Lopes, presidente do CCD Porto Mendo, foi um dos convidados da recente emissão especial que a ERTE se dedicou precisamente à freguesia de Madalena Bezelga. Aquele emblema tomarense tem ganho notoriedade ao longo dos últimos anos, muito por força da aposta ousada na prática do futebol de praia. O risco compensou, de tal forma que o CCD Porto Mendo é já uma referência à escala nacional, não só pela competição propriamente dita, mas também pelas condições estruturais que logrou atingir. Jorge Lopes fala em orgulho.
Deve ser um motivo de orgulho, pronto, derivado inclusive às instalações, quem passou mesmo inclusive os anos anteriores, membros da diretivos, fizeram um excelente trabalho. Nós só temos a tentar dar continuidade ao bom trabalho, inclusive o nosso Presidente da Junta fez um excelente trabalho ao ter aquelas instalações todas que lá estão. Nós temos usufruído desse trabalho, dessas pessoas que lá passaram. Portanto, a partir daí a gente tentou marcar a diferença, porque não há nada nas redondezas, e para o espaço que nós tínhamos era o mais adequado. Portanto, aí foi por aí mesmo.
já serão poucas as pessoas, pelo menos aqui no nosso concelho e no distrito, porque estamos a falar de uma modalidade que também já dá passos no distrito, que não tenham ouvido falar neste papel que o CCD Porto Mendo tem feito, mas se calhar outras pensam futebol de praia, Porto Mendo, praia, não ligam uma coisa com a outra. Porquê esta aposta?
Derivada às condições que nós tínhamos, a aposta surgiu-nos de conversas extremas e extras à coletividade, onde nós achámos que seria uma boa aposta, visto que não há no nosso concelho. No distrito de Santarém foi o primeiro campo de futebol para existir. Somos das poucas equipas a nível nacional que temos a orgulhar, que temos instalações próprias.
Estão abertas as inscrições para voluntários interessados em participar na próxima edição da Festa Templária. As tarefas são diversas e referem-se às áreas de preparação logística, apoio ao Congresso, ao Cortejo Templário e às atividades educativas. Em comum, a possibilidade dos voluntários participarem num dos eventos mais importantes do ano, realizado em Tomar-se, onde se dá a conhecer parte do legado histórico do concelho. As inscrições já estão abertas através do e-mail festatemplaria@cm-tomar.pt ou no local próprio disponibilizado no site www.festatemplaria.pt. Todos os inscritos ficarão devidamente abrangidos pelo seguro do voluntário no âmbito da Bolsa de Voluntariado de Tomar. A preparação, entretanto, para a Festa Templária decorre dentro do calendário previsto, apesar das limitações financeiras resultantes da inexistência de apoios comunitários neste ano, como refere Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, entidade promotora deste evento.
O processo está a decorrer com a normalidade possível dentro de um ano de orçamentos muito limitados. Portanto, como é sabido, o quadro comunitário ainda não está a funcionar. Portanto, no mínimo, quase que não temos orçamento para a festa. Temos contato com a boa vontade de todos os parceiros, mais institucionais como o município, o Politécnico e o Convento, mas também todos os privados, os hotéis e os restaurantes têm contribuído também, quer com alojamentos, quer com refeições para os figurantes. O voluntariado todo está ligado à Escola de Artes Medievais. Dentro das possibilidades estamos a cumprir o nosso calendário e penso que vamos fazer o evento até com mais interesse e impacto do que o ano anterior. Deste ano vamos ter as 11 freguesias, serão 220 pessoas das freguesias. E depois vamos abrir a possibilidade às pessoas vestidas com fatos medievais de integrarem o final do cortejo. Haverá na mesma a parada militar dos templários, composta pelas freguesias, mas depois abriremos a mais inscrições. Portanto, o cortejo terá aproximadamente a dimensão do ano passado, que esse mais difícil também já não é muito interessante.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Passado domingo realizou-se a primeira saída de coroas, dando-se o pontapé de saída da festa dos tabuleiros deste ano. O acontecimento foi referido em vários sítios, nomeadamente na comunicação social, relatando-se que se cumpriu a tradição. Ora, parece bom e bem que nestas festas enraizadas na cultura de um povo, de uma região, se cumpra a tradição, que haja o esforço por não desvirtuar o espírito e o sentido da festa. Mas é sempre bom, como em tudo, que se questione porquê. Porquê a tradição? Porquê cumprir a tradição? Se pesquisarmos por uma definição de tradição, encontramos mais ou menos o seguinte. Tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, que são passadas de geração em geração, que acabam por fazer parte de uma cultura e que permitem a continuidade dessa cultura. Porque as pessoas são mortais, há a necessidade de haver um nexo de conhecimento entre as gerações. A tradição é, assim, um produto do passado que continua a ser aceito e atuante no presente, que se traduz num conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma sociedade que, orientadas pelo hábito, pela noção de que sempre foi assim, preservam na sociedade costumes e práticas que já demonstraram ser eficazes no passado. Ou seja, resumindo com uma frase de Camilo Castelo Branco, a tradição é o elo que ata e harmoniza o passado com o presente, é o veículo que liga o passado ao futuro. Cumprir a tradição afigura-se como algo bom, mas é importante que não haja o esquecimento do fundamento da sua origem, que o cumprir da tradição sirva para avivar no presente os valores encerrados nas práticas que ao longo do tempo se repetem, tendo a consciência e a referência das razões do porquê se faz assim, mais do como se faz. A tradição ganha sentido e não se fica numa espécie de folclore, no pior sentido deste termo, em que se repete algo por repetir, porque sempre se fez assim, porque é tradição, mas em que não se procura ler e avivar o que essa tradição transmite. No que respeita à festa dos tabuleiros, é bom ter presente, conforme se refere na página web oficial do evento, dados como os seguintes. Passo a citar. A festa dos tabuleiros, ou festa do Divino Espírito Santo, é uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas de Portugal. Mais à frente. Esta festa, de ação de graças e de ofrendas, manteve as suas características inalteráveis até ao século XVII. A tradição continua e muitas das suas cerimónias, como o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, que tem o nome Cortejo do Mordomo, o cortejo dos tabuleiros e a sua bênção, a forma do tabuleiro, os vestidos das raparigas portadoras dos tabuleiros e a pesa ou distribuição do pão e da carne mantém-se. Como afirmava o saudoso Dr. Fernando Araújo Ferreira, o tabuleiro é um hino de cor, um poema nascido da arte popular tomarense, das mãos e inspiração do seu povo. Obedecendo a regras tradicionais, é ele que o arma, é ele que o ornamenta. De gerações em gerações passou o jeito, a herança bonita. O tabuleiro é uma oferta de pão, por isso o pão deve ficar à vista. A ornamentação pertence ao gosto de quem o decora, com flores de papel e verdura, se for o caso disso. O cortejo vive e encanta pela variedade de cores e ornamentações. Como se deduz destas afirmações, há todo um significado, um conjunto de razões para se cumprir a tradição, para que haja festa, para que haja alegria, para que coloquemos esforço e empenho na nossa festa maior.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Voltamos quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.